Bom, pessoal, esse é o primeiro História Truano, que é um podcast do Anjaula que eu, que sou estudante de História, né, irei falar um pouco sobre História, obviamente. E nesse primeiro episódio, eu resolvi escolher um tema que está em alta ultimamente, que é o fascismo. Eu fiz aqui um roteiro, irei tentar seguir e irei falar os pontos principais para você ter uma noção e poder ter um norte, né, do que é o fascismo e ter um mínimo para não falar besteira, né? Porque quem gosta de falar besteira é o presidente, mas nós não nos devemos pautar por ele. Bom, pessoal, para começo a gente tem que entender que não temos mais governos propriamente ditos fascistas. Por mais que algumas pessoas digam que tal político tem um viés fascista, tem uma tendência fascista, nós não temos governos fascistas. Tá me entendendo? Por quê? Eu irei explicar aqui as características do fascismo e como é a forma de governo deles. O fascismo, ele foi um movimento que surgiu na Itália. Lá ele era um sistema político que era bastante nacionalista e antissocialista. Isso é um ponto importante, porque tem muita gente que bota o socialismo e o fascismo como faces da mesma moeda, e não são. Por mais que tenha algumas características, assim, meramente parecidas, que os governos socialistas que tivemos eram todos autoritários. Pronto, para por aí a coincidência. Porque também o fascismo é autoritário, mas o resto não tem nada a ver. Como quando eu chegar nas características, cada um vai entender. Bom, como ele surgiu na Itália, né, o líder era o Benito Mussolini. O fascismo italiano, ele pregava a Itália acima de tudo. Ele pregava o forte nacionalismo. Como todos os fascismos, mas o fascismo, diferente do nazismo, ele não tinha a questão do excludente pela raça em si. Você era italiano? Bom, então vamos fazer uma Itália forte. Isso era o que defendia o fascismo italiano. O fascismo é o primeiro que surgiu, né? Já o nazismo, não. A diferença do fascismo para o nazismo era a questão do antissemitismo. O nazismo tinha o antissemitismo, né? Que queria exterminar os judeus e outras minorias, como ciganos, homossexuais, negros e tal. Por isso que eu digo. Muita gente diz que tal coisa é a mesma, são coisas iguais. Se tem nomes diferentes, para a história não é igual. Vai ter diferença, obviamente. Se não tivesse diferença, teria o mesmo nome. Ora. Bom, vamos partir para as características do fascismo. O fascismo, ele tem o quê? Um Estado totalitário. É um Estado que vai ser gerido na figura de uma só pessoa, e essa pessoa vai mandar em tudo. No caso da Itália, foi Benito Mussolini. Do nazismo, foi Hitler. Aí teve o franquismo, que foi o Franco. Teve o salazarismo, que foi o Salazar. E a questão do Estado forte. Um Estado, quanto mais forte, melhor pro fascismo, né? Porque isso, o seu líder ia ter mais força. Questão do antiliberalismo. Isso vem muito após a Primeira Guerra. Porque após a Primeira Guerra, o liberalismo ficou muito, muito enfraquecido. Ainda mais que depois veio a questão da crise de 29, aí enfraqueceu ainda mais a questão do liberalismo. Por isso que o fascismo, ele vem a defender um Estado forte. Um Estado centrado, com um Estado atuante na economia, diferente do liberalismo, que o liberalismo, ele vai querer diminuir a intromissão do Estado na economia. O outro ponto do fascismo é um Estado forte, para um Estado forte, ele se expandir. Nós vimos isso melhor com Hitler, né? Que ele invadiu a Áustria, invadiu a Polônia, invadiu aquelas regiões próximas à Alemanha, que ele dizia que era dele, da Alemanha por direito. Outro ponto forte é o militarismo, muito forte. Tanto que que tinha a juventude hitlerista, que até o Papa Bento XVI, se eu não me engano, participou da juventude hitlerista. Mas não porque ele queria, porque era obrigado. O serviço militar nos países fascistas era obrigado, porque era pelo militarismo que ele ia manter sua força. Outro ponto forte do fascismo é o anticomunismo. A pessoa coloca que muita gente, eu já vi muita gente dizendo que o fascismo é de esquerda. Não, não e não. Não tem como o fascismo ser de esquerda. O fascismo, ele prega o anticomunismo. É só você pensar. Por que Hitler perdeu a Segunda Guerra? Porque ele foi atacar a União Soviética. Porque ele queria acabar com a ameaça vermelha, a ameaça comunista. Foi ali que Hitler perdeu a guerra. Porque ele queria acabar com os comunistas. Porque ele dizia que não, o mundo não podia viver daquela forma. O fascismo também tinha a hierarquização da sociedade, que é outra coisa que diverge do comunismo, do socialismo. Por isso que não pode dizer que é a mesma coisa. Porque no socialismo, no comunismo, no comunismo propriamente dito, você não tem a divisão entre classes. E no fascismo isso é algo forte. Basicamente, as principais características do fascismo é estas. E agora a gente vai falar um pouco sobre o fascismo em determinados pontos do mundo. Principalmente, eu vou focar no fascismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Bom, para começo, os principais líderes do fascismo são Benito Mussolini e Adolf Hitler. O Benito Mussolini, ele era um jornalista que ele tentou e conseguiu, né, unir os italianos em prol de algo maior, que era a retomada do poder do Império Romano. Que eles falavam que a Itália tinha que voltar a ser forte como era no Império Romano. Nisso, Mussolini organizou a marcha sobre Roma, que cerca de 50 mil camisas negras, que era os uniformes fascistas, né, da Itália, que eles se denominavam camisas negras. E com isso, o rei da Itália se viu acuado e chamou Mussolini para compor o ministério. Nisso teve a eleição de 24, eleições fraudadas, que os fascistas chegaram ao poder. Bom, aí teve também, né, a ascensão do nazismo na Alemanha e tal, entrou por vias eleitorais. Vias eleitorais como é que eu posso dizer? Honestas, digamos assim, que o povo que colocou Hitler no poder. E Hitler, ele tinha uma adoração por Mussolini. Era algo como um ídolo para Hitler. Mussolini não achava ruim, né? Porque quem não gosta de ser bajulado? Só que Mussolini não tinha essa mesma admiração por Hitler como Hitler tinha por Mussolini. Mussolini achava Hitler um sonhador, que ele estava mais apto a fazer discursos para inflamar o povo do que estava mais apto para governar. Isso era uma coisa que Mussolini via bem com Hitler. Que o governo do Duce, como era chamava Mussolini, via Hitler mais dessa forma. Como, vamos dizer, um líder de torcida. Tanto que Mussolini no seu escritório tinha um busto de Napoleão, né? Que Napoleão era um símbolo de conquista. Já Hitler tinha um busto de Mussolini. Você vê. É aquele amor não correspondido. Aí tem sobre Hitler e Mussolini, tem muitos livros que falam, né, muito Livro bom que tem o Papa e Mussolini. Aí tem agora também o Papa e o Nazismo, que se não me engano é da editora Intrínseca, que fala sobre o Papa Pio XII e como ele lidou com o nazismo, porque muita gente ficou muito tempo ficou conhecido como o Papa, que o Papa tinha sido conivente com o nazismo, né, com o Holocausto dos judeus. Mas o Vaticano abriu os documentos e viu que não era bem assim, que o Pio XII pela frente podia não falar, mas por trás ele trabalhou muito para proteger os judeus. Isso é uma questão que eu não vou falar muito, porque eu não tenho o conhecimento adequado para passar para vocês, e eu não vou falar baseado em achismo. Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre o nazismo. Bom, a questão das saudações nazistas. As saudações fascistas e nazistas são proibidas em quase todos os países. Tal qual aqui também é. Você não pode fazer uso de nenhum símbolo fascista ou nazista, mesmo que para brincadeira. Tempo desse, voltou a polêmica, né, que o deputado André Fernandes, ele tinha feito uma brincadeira, diz ele, uma brincadeira, que ele fez a saudação nazista, né, que é a mão, o braço direito erguido com a palma da mão aberta. Você não pode fazer essa saudação, mesmo que por brincadeira. Por quê? É crime. É crime. Brincadeira ou não, é crime e você pode ser punido. Num país sério você é punido. No Brasil, você vira deputado. Bom, basicamente sobre o Hitler e Mussolini é isso, que eles. O Hitler tem uma admiração muito grande por Mussolini, mas que não era recíproca, vamos dizer assim. Que depois Hitler se tornou maior que Mussolini, mas não é o caso, né? Agora eu vou falar sobre. Deixa eu ver aqui. Sobre o fascismo na atualidade. Bom, o fascismo na atualidade, ele é algo que é muito complicado de se dizer, porque o significado que nós temos de fascismo hoje não é o mesmo de fascismo de antigamente, porque o fascismo antigamente era tido como o sistema de governo, né? O fascismo hoje, não. O fascismo hoje é mais amplo, porque ele diz daquelas pessoas que querem tomar o poder por meio da violência e de repressão às minorias. Porque, tipo assim, o fascismo antigamente, ele não tinha a violência como um fim. Ele tinha a violência como um meio. Um meio de se chegar ao poder. Já os fascistas de atualmente têm a violência como um fim, basicamente. Bater por bater. É, que tem. Na Europa, o fascismo, ele ainda tem muitos adeptos. Muitos adeptos. Mesmo que esses muitos ainda não sejam tão grandes, mas para um sistema, algo tão baixo, tão triste como o fascismo, ainda é um número significante de pessoas. Lá tem a questão do movimento identitário. Que o movimento identitário é o quê? São pessoas que dizem que cada um deve ficar no seu local. Cada cultura tem seu território pré-determinado. Então, eles não querem receber imigrantes, não querem receber latinos, americanos, não querem receber pessoas ainda do Oriente Médio. Basicamente é isso. E esses movimentos, eles usam muito o filme 300 como referência. Por quê? Porque teve a Batalha de Termópilas, que era basicamente a luta contra a luta do Ocidente, né? Que Leônidas ordena os 300 para lutarem até a morte para salvar o Ocidente da invasão do Oriente. Por isso que muita gente usa como referência os 300. Até aqui no Brasil tem os 300, não sei do quê. Que quem é a líder é aquela tal de Sarah Winter, que é uma que diz que é ex-feminista. Que ela usa como referência isso e também referências de outras entidades com teor fascista que mais à frente eu vou abordar. Pronto. Aí, para vocês entenderem os 300, eu vou falar sobre o que eles dizem que é ucranização. Na Ucrânia, teve a Revolução Laranja, né, que levou um novo Vitor ao poder, que eu não vou conseguir dizer o sobrenome, mas é Vitor o nome dele, que ficou lá, teve a Revolução Laranja, porque teve uma eleição fraudada, teve pá, pá, pá. Pronto. Aí ele ficou no poder até 2006. 2006 assumiu outro Vitor, que era o que tinha fraudado as eleições antes. Aí esse pá, esse Vitor, ele era muito ligado à Rússia. Isso é importante, ele era muito ligado à Rússia. E a Ucrânia, como todo mundo sabe, é bem dividida. O pessoal mais do oeste, mais longe da Rússia, não quer muito contato com a Rússia, não quer que o governo seja aliado. Já o pessoal do leste é mais próximo à Rússia, então quer que o governo seja aliado. Pronto, esse Vitor, ele se instala no poder, muda a Constituição, prende opositores, basicamente instaura uma ditadura. Aí ele se aproxima da União Europeia para firmar um acordo. Porém, a União Europeia recusa esse acordo porque diz que a Ucrânia é uma ditadura. E para entrar na União Europeia, eles iam ter que reabrir a política lá. Aí começa a reabrir, aí do nada o presidente decide cancelar essa reabertura. Por quê? Auxílio da Rússia. A Rússia se intrometeu e disse que não era para reabrir, que era para manter. Pronto. Aí começou uma ruma de protesto lá. Um desmantelo com meu desmola. Derrubaram o presidente Vitor. Aí ocorreu o Euro. Isso tudo é chamado de Euromaidan. Euromaidan. Euro por causa de Europa, Maidan por causa da praça onde ocorreu os protestos. Derrubaram ele, tomaram o poder. E nessas tomadas de poder tinha grupos fascistas, neonazistas no meio. Um deles era o Pravissecto, que é tradução livre, é setor direito. Que esse setor direito tem aquela bandeira que a Sarah Winter usa como brasão. Que tem muita gente nas manifestações, que tem os bolsonaristas fazem de domingo com aquela bandeira. A Ucrânia não vai admitir que aquela bandeira é conteúdo neonazista, mas o Pravissecto é um grupo com histórico neonazista. Mesmo que agora ele seja um partido reconhecido na Ucrânia, ele é neonazista. Bom, o fascismo do Brasil, ele teve até uma grande adesão, que foi a questão do integralismo, que era o Plínio Salgado, que eles era conhecido como os camisas verdes, e eles tinham como o grito o Tupi-Guarani Anáuê. Aí Getúlio Vargas até simpatizou com o integralismo, mas não foi para frente, não. Basicamente é isso. Bom, para finalizar, eu vou deixar algumas indicações de leitura que, para vocês que querem se aprofundar mais no assunto, entrar, né? Ó, um que não fala do nazismo, do fascismo em si, mas é muito bom, é 1984, do George Orwell. Meu inglês é horrível, mas é isso. Que ele trata de um local que é todo controlado, que até o reality Big Brother veio disso, que tem o Big Brother, que é o líder do partido, que ele aparece por TVzinhas em todo o local e comanda tudo. Aí outro livro muito bom é O Que É Fascismo, do George Orwell também, que ele diz que são vários pequenos textos que o autor fez durante aquele período, né? Que ele fala até ele fala de Hitler, fala do livro que Hitler escreveu, fala também críticas à esquerda. É um livro muito bom. Também tem O Fascismo Eterno, do Umberto Eco, que ele vai mostrar como o fascismo continua entre nós. Outro é A Estranha Derrota, do Mark Bloch. Mark Bloch, ele morreu lutando contra os nazistas, contra os fascistas. Por isso que eu escolhi isso aqui, esse livro, que ele fala sobre a derrota que a França sofreu na Segunda Guerra. Aí ele explica da visão dele, dos motivos que ele viu que levou a França àquela derrota. Muito bom, ainda mais por sendo um escritor que lutou contra aquele povo. Lutou e morreu, né? Deu sua vida para derrotar os fascistas, que foi o Mark Bloch. Bom, pessoal, é isso. Esse é o primeiro História Truano, né? Qualquer crítica, qualquer sugestão que você tenha a dar, alguma coisa que eu falei errado, pode vir no direct ou qualquer canto do arroba a uma jaula, pode. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Pode ir lá dar sua sugestão, fazer sua crítica, conversar, porque sempre estou aberto ao diálogo, às críticas. A não ser que você seja bolsonarista, aí eu só mando você se lascar. É isso. Avalie a gente no iTunes, no Castbox, se inscreva no Google, nesses bichos, em tudo aí que a gente tá. Estamos no Spotify também. É isso. Obrigado. Até uma próxima.